Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado 8 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila ontem para o Papa Francisco no Hospital de Melle. Comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Cardeal Yu Maria, saúde dos enfermos é esperança para os que a invocam. Ontem, primeira sexta-feira da quaresma na Praça São Pedro, o terço pela saúde do Papa. O Papa, uma sociedade justa não se constrói eliminando aqueles que não têm voz. Do Hospital de Melle, Francisco enviou uma mensagem ao movimento Pró-Vida. Jubileu do voluntariado, 25 mil fiéis de 100 países neste final de semana em Roma. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Papa, no Ângelus, 8 de março de 2015, fez uma saudação a todas as mulheres do mundo. Vamos recordá-la. E o nosso podcast Nazareno, a lei e o coração, uma nova lógica. Noite tranquila para o Papa que está descansando. Esta é a atualização para os jornalistas divulgadas esta manhã, 8 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé, sobre a saúde do pontífice internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral. No final da tarde de ontem, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou informações sobre o estado de saúde do pontífice, que continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia por meio de cânulas nasais. Na manhã de ontem, o Papa recolheu-se por cerca de 20 minutos na capela do apartamento no 10º andar do Gemelli para um momento privado de oração. Ainda durante o dia de ontem, deu continuidade às suas atividades de trabalho. Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas ainda dentro de um contexto complexo. O prognóstico permanece reservado. Conforme anunciado na comunicação de quinta-feira, ontem à noite não foi divulgado um boletim médico em consideração à estabilidade do quadro clínico. Neste sábado, no final da tarde, serão divulgadas novas atualizações médicas. Ainda ontem, primeira sexta-feira da quaresma, na Praça São Pedro, o terço pela saúde do Papa Francisco foi conduzido pelo cardeal coreano Lázaro Eung Sik Yu. O cardeal indica a Virgem, a mãe cuidadosa que de maneira única participou do mistério da Cruz de Cristo como o ícone perfeito da maternidade da Igreja, a qual toda pessoa batizada deve corresponder. Maria, saúde dos enfermos, é esperança para os que a invocam, destacou o cardeal Yu. Irmãos e irmãs, também nessa noite, com a oração do terço, invoquemos Maria, saúde dos enfermos, pela saúde do Santo Padre Francisco. Esse foi o convite com o qual o cardeal Lázaro Eung Sik Yu, prefeito do Dicastério para o Clero, introduziu na noite desta sexta-feira, 7 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova a 12 noites consecutivas para pedir a graça da boa recuperação do pontífice. A oração é organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma. O cardeal sublinhou que a Virgem, que de maneira única participou do mistério da Cruz de Cristo, é o ícone perfeito da maternidade da Igreja, a qual toda pessoa batizada deve corresponder. Mãe carinhosa, ela brilha como um sinal de esperança para todos aqueles que invocam a sua ajuda. Em frente à imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o cardeal Yu conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que também se reuniram à luz de velas para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios dolorosos, na primeira sexta-feira da quaresma, e da oração da Salve Rainha, depois das ladainhas lauretanas, o cardeal Yu invocou a Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice e o cardeal despediu-se dos presentes com uma bênção. Uma importante coincidência está sendo celebrada neste sábado na Basílica Vaticana. O 50º aniversário do nascimento do movimento Pró-Vida e o jubileu do mundo do voluntariado. São muitos os participantes da peregrinação promovida pelo próprio movimento com a passagem da Porta Santa e a missa celebrada pelo cardeal Pietro Parolin. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou do Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, uma mensagem datada de 5 de março e lida pelo secretário de Estado. O pontífice recordou o compromisso da organização ao longo dos anos, em harmonia com a Igreja, e que indica uma projetualidade diferente, colocando a dignidade da pessoa no centro, privilegiando aqueles que são mais fracos.
Il concepito rappresenta per eccellenza ogni uomo e donna che non conta, che non ha voce.
O concebido representa por excelência todo homem e mulher que não conta, que não tem voz. Colocar-se ao seu lado significa ser solidário com todos os descartados do mundo. E o olhar do coração, que o reconhece como um de nós, é a alavanca que move essa projetualidade. Francisco reconhece o valor do serviço prestado pelo Movimento Pró-Vida, cujo primeiro broto foi o Centro de Ajuda à Vida, nascido em Florença em 1975, por iniciativa de Carlo Casini. Um serviço que depois foi ampliado com as casas de acolhida, os serviços SOS Vida, o projeto GEMA e os Bênçãos para a Vida, caracterizados pelo estilo de aproximação e de proximidade com as mães em dificuldade por causa de uma gravidez difícil ou inesperada, realizado com franqueza, amor e tenacidade, mantendo intimamente unida a verdade e a caridade para com todos. Daí o incentivo a buscar a tutela social da maternidade e a acolhida da vida humana em todas as suas faces. Em um mundo em que os jovens são mais sensíveis ao cuidado da criação, observa o Papa, a cultura do descarte, ao invés, se difundiu. Por isso que é necessário um compromisso a serviço da vida, especialmente quando ela é mais frágil e vulnerável, porque é sagrada, criada por Deus para um destino grande e belo. Porque uma sociedade justa não se constrói eliminando nascituros indesejados, os idosos, que não mais autônomos, ou os doentes incuráveis. O sim à vida é um sim à civilização do amor, à renovação da sociedade civil, porque, dessa forma, as mulheres podem se libertar do condicionamento que as leva a interromper a gravidez. De fato, está diante dos olhos de todos que a sociedade atual está estruturada nas categorias de possuir, de fazer, de produzir e de aparecer. O seu compromisso, em harmonia com o de toda a Igreja, aponta para uma projetualidade diferente, que coloca a dignidade da pessoa no centro e privilegia os mais fracos. Em sua mensagem ao Movimento Pra Vida, Francisco convida a apostar nas mulheres, em sua capacidade de acolhida, de generosidade e de coragem. A esperança é que os centros de ajuda à vida se tornem pontos de referência para aqueles que buscam o apoio de toda a comunidade civil e eclesial. Agradeço-lhes pelas páginas de esperança e ternura, escreveu o Papa, que vocês ajudam a escrever no livro da história e que permanecem indeléveis. Elas dão e darão muitos frutos. No final do texto, Francisco invoca sua bênção, confiando cada um a Santa Teresa de Calcutá, presidente espiritual dos movimentos pela vida em todo o mundo. Antes da leitura da mensagem do Papa, o Cardeal Parolin convidou as pessoas a rezarem pela saúde do Papa.
Ci sentiamo tuttavia profondamente uniti a lui e preghiamo pela sua salute.
Após a leitura do texto de Francisco, ele ofereceu a sua reflexão. O cardeal exortou o Movimento Pro Vida a continuar a ser companheiro de viagem das mulheres e das mães, com as quais se pode sentir a proximidade de Jesus, a não desanimar, porque aquele que é a vida lhes dá a vida e a dá em abundância. Em seguida, o cardeal Parolin recordou as mais de 270 mil crianças que foram ajudadas a nascer e as exortou a sempre semear o bem. Por fim, citando o fundador Carlo Casini, ele enfatizou que a defesa da vida humana é um dever moral e civil de todos, que a defesa da família passa pela promoção da vida e que é necessário se opor à cultura da morte, uma cultura que se manifesta em práticas como o aborto, a eutanásia, e em uma mentalidade que vê a vida como algo relativo, a ser escolhida ou encerrada, de acordo com as circunstâncias. Jubileu do Voluntariado. Cerca de 25 mil peregrinos provenientes de mais de 100 países de todo o mundo se reunirão em Roma nesse final de semana, 8 e 9 de março, para participar do quinto dos grandes eventos do Jubileu, aquele dedicado ao mundo do voluntariado. Entre eles, para citar apenas os mais representados, quase 15 mil voluntários são da própria Itália, sendo 5 mil dos Grupos das Misericórdias, 4 mil da Proteção Civil e 800 da Cáritas. Outros 124 virão da Espanha, 123 dos Estados Unidos, 85 do Brasil, e numerosos grupos também estarão presentes da Polônia, Argentina, México, Colômbia, e também haverá representantes de países como Austrália, Chile, Equador e Índia. Neste sábado, 8 de março, os peregrinos que representarão em Roma muitas associações, grupos e organizações voluntárias de todo o mundo terão oportunidade de vivenciar, entre as 8 e 5 da tarde, a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro e a oportunidade de receber o Sacramento da Reconciliação nas igrejas do Jubileu. Oito de março, Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1975. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Papa Francisco, no Ângelus, de 8 de março de 2015, fez uma saudação a todas as mulheres do mundo. Recordamos suas palavras. Hoje, 8 de março, uma saudação a todas as mulheres, disse Francisco. Todas as mulheres que todos os dias buscam construir uma sociedade mais humana e acolhedora. E um agradecimento fraterno também àquelas que de mil maneiras dão testemunho do Evangelho e trabalham na Igreja. E esta é uma oportunidade para reafirmarmos a importância e a necessidade de sua presença na vida. Um mundo onde as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, porque as mulheres não apenas trazem vida, mas nos transmitem a capacidade de ver além. Elas veem além delas. Nos transmitem a capacidade de entender o mundo com os olhos diferentes, de sentir as coisas com um coração mais criativo, mais paciente, mais terno. Era Papa Francisco no Ângelus, de 8 de março de 2015. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A lei e o coração, uma nova lógica, Pai Nosso e outros ensinamentos. Depois da lista das bem-aventuranças que revirava todos os critérios do mundo, Jesus ficou em silêncio, olhando para a multidão. Em seguida, volta a falar para explicar o que ele veio fazer. Muitos acreditavam que esse original rabi, filho de um carpinteiro de Nazaré, tinha vindo para trazer uma nova lei. Eles ouviram desafiar os fariseus e os doutores, e o ouviram refutar suas sutis objeções. Jesus esclarece: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Não veio para abolir, mas para cumprir, ou melhor, para revelar a autenticidade da vontade de Deus em toda a sua pureza. Explica que estar reconciliados com os irmãos é a condição para poder se aproximar de Deus. A mensagem mais chocante no fluxo contínuo das palavras de Jesus é que ele nos pede para amar não apenas os amigos, mas também os inimigos. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi dito, porém vos digo: essas exigentes palavras revolucionam tudo. Como é possível amar os inimigos? Entre os apóstolos, o mais sorridente é Mateus Levi, que nem por um instante tira os olhos de Jesus. Por tanto tempo, ele esteve acostumado a calcular, a exigir até a última moeda, a dividir o mundo entre amigos e inimigos. Agora, para ele, o olhar e as palavras do Mestre ressoam como consequência do chamado que recebeu quando estava sentado na coletoria de impostos. Pura gratuidade, um modo radicalmente diferente de olhar para os outros, para as coisas, para o mundo. Com sua mensagem, Jesus pede às pessoas que vieram ouvi-lo que passem da regra escrita ao coração, da norma à consciência, da observância externa à adesão interna a um bem maior. Como se pode acolher esse convite preciso e chocante? Essa lógica de outro mundo? No entanto, na multidão, ninguém se levanta para ir embora. Todos sentem uma sensação de profunda libertação. De um momento para outro, o fato de não ter inimigos ilumina o coração, torna-os mais felizes. Os mandamentos deixaram de ser inscrições em pedra pesada, como pedras de condenação, para os que não têm condições de observá-los. Tornaram-se quase uma radiografia do rosto de Jesus. Jesus volta a falar e, mais uma vez, surpreende a todos, convidando aquelas pessoas a serem autênticas, a não quererem aparecer, a não buscarem um reconhecimento público, nem mesmo pelas boas ações cumpridas. Quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. O mesmo critério é aplicado à oração. O Nazareno convida as pessoas a não orarem de forma ostensiva para serem vistas, mas a fazê-lo no segredo de seu próprio quarto. Ora ao teu Pai. Com que palavras? Jesus nos convida a não usar vãs repetições, como os gentios que imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. E ele ensina como orar desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponha à tentação, mas livra-nos do maligno. Uma oração simples, como de um mendicante, pensou Pedro naquele momento. É a misericórdia experimentada no encontro com aquele homem que falava que torna praticável essa atitude. E diz a si mesmo: eu não poderia fazer isso com minhas próprias forças, mas contigo até isso parece possível. As palavras do Nazareno são um convite para ir ao essencial, ao que importa, ao que pode durar. Jesus acrescenta o convite para não acumular tesouros na terra, mas no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Entre os apóstolos, Mateus é mais uma vez o que mais tem condições de entender a grandeza da mensagem. Por muito tempo, lidou com tesouros que a ferrugem corrói. também para todos os outros, as palavras do Nazareno são libertadoras. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, continuou o mestre. O anúncio de Jesus termina com um apelo para outra conversão do coração. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Convida também a não condenar, para não sermos condenados quando chegar a nossa vez diante de Deus. Todos permanecem ouvindo-o, extasiados, com gratidão. Assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom sábado e até lá!